Oi, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer novamente estar aqui. Sim, é isso mesmo. Nós temos que todo ano fazer prevenção e cuidar da saúde e cuidar da saúde, né? Todos. Nós estamos no mês da mulher, mas falando do homem aqui, né? Voltamos o projeto com tudo, temos várias novidades, então estamos aqui para falar um pouquinho.
É porque eu estava procurando aqui uma pesquisa sobre o homem, que ele é relaxado com a saúde dele, e aí só na hora que o bicho pega, o cara vai, a pessoa vai se tocar, né? E um importante fato é que a mulher é que cuida do homem, que o homem não se cuida mesmo. Porque se a mulher não fala, não, eu vou marcar o exame, você vai, você se vira. E eu acho que é assim aqui também na clínica, né, doutora? São muitas mulheres que marcam pro homem, né?
Sim, tem várias mulheres que vêm, agendam para os homens, para os maridos, para os filhos, para os pais, né? É, para os companheiros, conhecidos. Temos muitos homens que vão aí de livre e espontânea vontade também, ou de livre e espontânea pressão, né?
Porque a hora que a água começa batendo, e você não sabe nadar, você tem que se virar, né?
As mulheres que marcam para o homem foi o Serginho que marcou para mim. Aí já ficou ruim para ele.
Não, mas é que eu estou falando que é uma força de expressão, porque o homem não se cuida. E a prevenção no diagnóstico precoce de doenças prevalecentes à saúde do homem, o autocuidado, né, faz com que a redução do risco seja muito grande, né? É isso que precisa conscientizar as pessoas, né, professora?
Isso mesmo. A gente está aqui para conscientizar que prevenção ainda é o melhor remédio, né? Então, nós fazemos aqui na clínica, no projeto de saúde do homem. Eu sou coordenadora do projeto de saúde do homem aí já faz bastante tempo. Nós trabalhamos com esse projeto aí desde 2013. Então, o projeto já tem um longo caminho e ao longo desse caminho nós tivemos várias conquistas, né? E esse ano eu quero agradecer aí a Secretaria de Saúde mais uma vez pela parceria. Então, conseguimos mais uma conquista. Então, esse ano, além do que a gente já faz aqui no projeto, nós, o ano passado, conseguimos o urologista, o Dr. Charles, que vem atender aqui no nosso projeto. E esse ano, a Secretaria de Saúde conseguiu uma cardiologista para vir atender no projeto. Começa aí no final do mês, agora. Nós já estamos ligando para todos os pacientes agendados. Então, todos os pacientes que na campanha do ano passado tiveram alteração aí nos exames, no eletrocardiograma, já serão atendidos aqui na clínica mesmo pela cardiologista, pela doutora Luana.
E é importante fazer isso aí, porque já é uma prevenção maior, né? Porque aí não tem que ficar esperando aquela coisa toda, né? Facilita o
Isso.
trabalho, né?
Facilita o trabalho, é todo feito um trabalho de parceria do projeto de saúde do homem com a Secretaria de Saúde. Então, nós realizamos diversos exames. Então, o nosso projeto continua no mesmo horário do ano passado. Então, toda terça, a partir das 5 horas da tarde, né? A gente atende aqui na clínica de enfermagem. Aí, na terça-feira, é realizado exame clínico, exame antropométrico, entrevista, eletrocardiograma. E nós agendamos a coleta de sangue para sexta-feira. A coleta de sangue, ela tem jejum alimentar e jejum sexual por causa do PSA. Então, é feita toda uma orientação na terça-feira para o paciente vir em jejum e coletar os exames que a gente faz. Então, nós fazemos exame de PSA, que é o da próstata, fazemos exame de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia, TGO, TGP, ureia, creatinina, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, e também fazemos a mensuração do risco cardiovascular pelo score de Framingham.
Esse score de Framingham aí que é novo, né?
Não, a
Não,
gente
assim,
já
é novo nesse
trabalha.
sentido.
A gente já trabalha com esse score há bastante tempo. Na verdade, ele é um score. Então, a partir dos dados dos exames clínicos, exames antropométricos e dos exames de sangue, nós temos um cálculo que é feito para mensuração do risco para desenvolvimento cardíaco para os próximos 10 anos, tá? Então, são vários fatores que influenciam no risco. Mas não necessariamente você ter um risco baixo não quer dizer que você não pode ter uma alteração. Por isso que nós também realizamos o eletrocardiograma.
É, porque o eletrocardiograma já dá uma análise daquilo que pode ser, né?
Isso aí, paciente tem alteração, se é alteração cardíaca, a gente encaminha para o nosso cardiologista, para a cardiologista. Se é uma alteração no, na próstata, nós já encaminhamos para o nosso urologista. Se é alguma alteração clínica, às vezes o próprio clínico geral já faz essa ponte. Então, nós fazemos um exame preventivo e todas as possíveis alterações, nós já damos todo o encaminhamento necessário. A gente não precisa ficar pedindo para o paciente, vai na Secretaria de Saúde agendar, vai não sei aonde. Não, tudo é feito ali pelo projeto.
É porque existem essas coisas, já dá para ter baixo risco, risco moderado, o que mais? Alto risco,
intermediário e
risco
e alto.
Elevado.
Isso.
E quando aparece, quem não entende nada e acaba pegando o resultado na mão, a hora que vê risco elevado, já bate um desespero.
Sim,
né?
Mas a gente faz toda uma orientação para o paciente. Então, vamos explicar como é que funciona todos os exames, fazemos todas as orientações necessárias, encaminhamos para quem precisa encaminhar, tratamento para quem precisa tratar. Deu alguma alteração nos exames, por exemplo, de IST, tudo encaminhado via vigilância, existem exames que são de notificação obrigatória, toda essa ponte é feita entre o projeto e a Secretaria de Saúde, para qual setor for necessário.
Agora, durante todos os anos, a gente tem aquele trabalho que é feito também nos outros postos de saúde. Há alguma intenção esse ano também, novamente, como todos os anos?
Provavelmente sim, né? A hora que chega lá novembro, a gente geralmente vai em todos os postos, mas não precisa esperar até novembro para poder fazer o seu tratamento preventivo. Nós atendemos o projeto de saúde do homem todas as terças aqui na clínica de enfermagem da UEMP, do ladinho da rádio. Então é só você chegar ali e agendar. Será um prazer a gente atender todo mundo de Bandeirantes.
O agendamento é feito antes da terça, né?
Isso, o agendamento é sempre feito antes. Depois você vai ali na clínica, você passou lá hoje. Se já tiver vaga para amanhã, eles já encaixam. Se não tiver vaga para amanhã, eles já vão encaixar para a próxima terça. E assim por diante.
E o pessoal sempre tem aqueles cronogramas que é necessário a pessoa... Já é dado na hora ali, o que pode, o que não pode, é para fazer o exame de sangue,
isso,
né? Isso,
e a gente já também orienta, né? A pessoa já vir com o peito raspado, porque a gente precisa fazer o eletrocardiograma. Então, na hora do agendamento, ele já dá uma fichinha para você, em tal data você vem com a gilete, já vem com o peito raspado, porque senão não gruda o eletrodo do eletro, então a gente precisa de toda uma preparação. Então, a gente precisa de preparação tanto para terça quanto para sexta.
O doutor, e esse projeto, ele também já expandiu para fora da nossa cidade também, né?
Sim. Sempre que possível, a gente vai para outros municípios. Então, depende da parceria, né? A gente tem parceria com Itambaracá. Às vezes, nós já fomos em vários municípios. O ano passado, nós fomos para Cornélio. Fomos para Santa Mariana também. Já durante ao longo dos anos, né, que o projeto existe, nós já fomos para Santa Amélia, para Batiá. Então, de acordo com as solicitações das secretarias de saúde aqui da região, nós também fazemos expansão. O ano passado nós fomos até com o Sem Fronteiras, né? Eu não lembro o nome da cidade, mas nós tivemos alunos que foram para o Sem Fronteiras, levaram as ações do projeto para lá e foi bem legal.
Agora, pessoal, por exemplo, porque eu estava dando uma olhada aqui, tem que ter encaminhamento para o urologista, tem que passar pelo clínico geral ou não? Aqui não tem, não.
Quando é pelo projeto, não, vai direto. Agora, se for pela Secretaria de Saúde normal, sim, tem que passar pelo clínico geral e encaminha para o urologista.
Hoje a gente fala assim, desde 2013 para 2014, tem ideia de quantos já passaram por ali, doutor?
Olha, já foram mais, assim, a gente tem dos últimos, de 2022 para cá, foram mais de 2.000 pessoas. Aí, quando a gente começou lá em 2013, foi quando eu fiz o doutorado, nós atendemos na época 600 pessoas, mas nós fizemos um acompanhamento contínuo, né? Foi 2013, 2014, 2015, 2016. Nós fizemos um acompanhamento contínuo e a gente foi em focos, porque a gente não tinha clínica ainda, a gente ia nos locais de trabalho. Então, nós desenvolvemos ações na usina e na Sagai, na época, né? Então, a gente foi, era um foco específico e a gente acompanhou os pacientes ao longo de alguns anos, né? Até, foi interessante a sua pergunta, este ano Nós vamos fazer busca ativa de todos os pacientes que foram atendidos lá no começo do projeto, para saber como que eles andam. Porque alguns pacientes, a gente atende todo ano.
Sim.
Então, a gente tem um acompanhamento, tem um seguimento, a gente consegue fazer uma avaliação clínica boa. Agora, tem pacientes que nós nunca mais vimos. E
não
nós,
volta, né?
E nós queremos saber como que esses pacientes estão aí depois de 10, 12 anos, né? Então, tem alguns pacientes que são 10 anos, tem alguns pacientes que já deram, vão dar esse ano 13 anos, né? Então, a gente quer saber como que esses pacientes estão. E até a gente vai fazer busca ativa, a gente sabe que nesse decorrer, no passar do tempo, né? Infelizmente, nós perdemos muitos pacientes que foram atendidos. Bom, tivemos várias perdas na Covid, tivemos acidente, tivemos várias coisas que a gente sabe que aconteceu. Então, a gente também vai fazer busca ativa para saber se esses pacientes tiveram alguma complicação pelas doenças que já existiram, ou se foram causas externas, ou, por exemplo, quem morreu de Covid, ele tinha alguma comorbidade, não tinha. Então, essa é uma pesquisa que nós vamos fazer. Estamos só aguardando a aprovação do Comitê de Ética e nós já vamos começar. Então, nós já começamos a fazer busca ativa dos pacientes. Os nossos alunos começaram, a partir da semana passada, começaram a fazer busca ativa de todos os prontuários antigos para saber como está a saúde. Então, você que foi atendido em algum momento dentro do projeto de saúde do homem, se você está escutando a rádio agora, eu preciso fazer uma reavaliação, quero saber como é que está a minha saúde. Então, vem aqui para a clínica, nós vamos fazer o agendamento e agora nós temos muito mais coisas do que a gente tinha lá em 2013, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho mais estruturado, conseguimos acompanhar os nossos...
Não tinha, né, naquela época, né?
Não, naquela época não. A gente, o nosso foco na época era saber se as pessoas tinham alguma coisa, né? E a gente queria saber o que era. Então, na época, a gente fez diversas coisas e aí foi ampliando os nossos exames com o passar do tempo. Então, a gente viu aí, depois de um tempo, tinha muito diabetes, tinha muita hipertensão. Opa, seria interessante a gente trabalhar com as doenças crônicas não transmissíveis. E, vamos fazer mensuração do risco cardíaco. E depois disso, conseguimos, a partir do ano passado, nós conseguimos um eletro aqui pela clínica mesmo, né? Então, pago pela universidade, convênio da universidade. Então, gostaria de agradecer também o professor Ricardo, professor Ademir, né? O nosso reitor, por todo esse apoio aí por trás do projeto.
Agora, com a novidade que é a cardiologista que vai estar à disposição. Isso. Você já vai ter ali praticamente um trabalho... É menos um, né? Vamos dizer assim.
Para a população é menos um trabalho. Então, se já deu alteração, é lógico que, né? Nós temos uma fila, então nós atendemos muitos pacientes ao longo desses anos, né? Então, a gente já tem uma demanda reprimida. Então, os primeiros pacientes atendidos são os pacientes que já vieram triados aí desde o ano passado. Mas, assim, acabando essa demanda, os novos pacientes também todos serão encaixados com a cardiologista. E é lógico, né? A gente também faz uma triagem, né? Os casos que precisam de maior urgência vão primeiro, os casos que não precisam de tanta urgência podem aguardar um pouquinho. Então, tudo isso é feita a análise dessas situações.
Ao longo do tempo, o que é que prevaleceu no sentido aí? Foi problema cardíaco, vamos dizer assim, situação principalmente... No caso da prevenção hoje, que o homem tem uma preocupação enorme, que acaba, olha, eu tenho isso, tenho aquilo. Qual que é, dentre os fatores aí que aplicou o homem, é o câncer de próstata? Qual é?
Quando nós começamos o projeto, né, a gente achou que a gente ia ter muita alteração de próstata. Uhum. Então, esse foi o nosso foco inicial. E com o passar do tempo, nós vimos que os homens morrem muito por doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas principalmente aí a alterações cardiovasculares, tá? Então, a gente deu um foco maior para as doenças cardiovasculares. Então, nós verificamos aí... E como as doenças cardiovasculares, elas são doenças silenciosas... O que isso quer dizer? A pessoa não sente nada até que dá um AVC, até que dá um infarto, até que dá uma alteração. Então, assim, ele só vai sentir uma dor de cabeça quando a pressão estiver muito alta. E muitas vezes ele fica com a pressão muito tempo alta, o que vai agravando o sistema cardiovascular. Então, por isso, fazer prevenção. Por isso você ir todos os anos fazer prevenção. Porque normalmente, você tem diabetes. Você não sente que você tem diabetes. A não ser que você esteja com um pico de hiperglicemia, que a glicemia é muito alta, ou com hipoglicemia. Aí você vai sentir alguma coisa. Se não, você está lá com a glicemia alta por muito tempo, você pode ter alterações que vão sendo agravadas ao longo do tempo. E aí quando você vê, você já está com uma ferida que não cicatriza, você já está com um problema na visão, você já está com um problema no rim. Então, são todas doenças que nós temos que fazer prevenção. E como é que faz prevenção? Tem que fazer os exames. Se você não fizer os exames, você não vai saber que você tem uma alteração. Porque são doenças silenciosas.
E principalmente a pressão alta, ela é... realmente, a pessoa às vezes não tem nem ideia, né?
Não tem, a não ser que ela...
faz aferição da pressão, né?
Se ela não aferir a pressão, ela não vai conseguir, né?
O coração não sente dor, né, doutora?
Não, você só dói. Você só sente. Você sente dor só quando você já está com estágio infarto, aí de uma isquemia prolongada, de um infarto. Então, aí sim você sente dor.
Porque aí já vê a hora que vinha a dor, até logo.
Já está na hora que você...
Igual o cérebro, doeu, tchau.
Na hora de dar tchau.
Não tem, mas eu acho que é importante a gente precisar isso, porque muita gente vai com medo. Sabe qual é o medo maior do homem? É a próstata.
Sim.
Primeiro que ele acha que é vergonhoso. Mas ele não sabe que isso é fundamental para o viver dele, né?
Sim, mas assim, eu também queria ressaltar uma coisa. Muita gente tem medo de vir no projeto e falar, o urologista já vai fazer o exame do toque retal. Não é assim. Primeiro nós vamos fazer o exame do PSA. O exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, ele mensura a atividade da próstata. Não necessariamente ele vai medir... todo mundo fala assim, se deu alterado, é câncer. Não, calma. Existem várias coisas que podem alterar o PSA. Então, por exemplo, você teve relação sexual, você se masturbou, você está com uma inflamação na próstata. Tudo isso altera.
Anda muito de bicicleta, de moto, de cavalo.
Tudo isso altera. Por isso que a gente faz as orientações todas de como deve ser a coleta do exame na terça-feira. Porque a pessoa tem que ter... toda a orientação de jejum sexual 48 horas antes de coletar o exame. Deu alteração. O exame é de sangue, não é toque, tá? O exame do PSA é a coleta de sangue. Então, a gente coleta o sangue da pessoa uma vez, divide esse sangue em dois tubinhos, aí um vai para fazer o PSA, que é o convênio com a Secretaria de Saúde, e os outros exames bioquímicos, todos os exames de ISTs, aí são feitos no laboratório aqui da própria universidade, certo? Então, a pessoa vai ser furada uma vez. Às vezes quem tem algum problema, às vezes coleta duas, né, Navarro?
Vários furos, né?
Mas a gente sempre tem a supervisão. Tem gente que às vezes fica com medo de coletar, veia some. Mas o que a gente também orienta? Tem que beber bastante água antes de coletar o sangue. Às vezes
mas
a pessoa...
o medo faz ela sumir mesmo?
Faz.
Como é que pode, né? A veia vai sumir.
Nossos alunos todos, antes de começarem com a coleta de sangue, todos eles passam por treinamento. Todos eles passam por treinamento especializado para coleta. Eles coletam várias vezes antes de coletar uma paciente. Eu falo, vai lá, dá, coleta para o aluno. Não, e a gente também tem a supervisão da enfermeira, da técnica de enfermagem, que são ali da clínica, que ficam ali o tempo todo. Então, não conseguiu coletar, vai a técnica. Mas normalmente nossos alunos são muito bons.
O pessoal que estava vendo aqui, tem alguns que é da zona rural, mas é muito difícil para mim sair do sítio às 5 horas da tarde na terça-feira. Mas não tem jeito, né?
Não tem jeito. Infelizmente, é o horário que nós temos disponível, né? Porque a gente também faz, né? A gente tenta não pegar, coincidir com o horário de trabalho das pessoas, né? Sim. Então, a gente fica das 5 até as 8 da noite. É lógico, se você chegar lá às 8 horas da noite, a gente já vai estar fechando. Então, a gente começa, para começar o atendimento, tem que chegar até, no máximo, 7 horas. Por quê? Porque demora um pouco. Às vezes, para fazer o eletrocardiograma, ele demora, porque o nosso eletro é um eletro que ele é laudado online. Então, a gente transmite o sinal do eletro para uma empresa que é lá de Ponta Grossa. Eles dão um ok. Se o sinal está ok, a gente espera eles dar um ok para depois vir o laudo, entendeu? O laudo, como não é urgência, o laudo vem em até 48 horas, o laudo. Então, assim, a gente tem toda uma tramitação. Aí faz o eletro, faz a entrevista, faz o exame clínico, faz o exame antropométrico. Então, pesa, mede, vê circunferência abdominal. Então, a gente faz todo um atendimento para depois liberar. Então, geralmente demora mais ou menos entre 40 minutos a uma hora o atendimento da terça-feira. Na sexta, não, é rapidinho, é só coletar o sangue e vai embora.
Tem um número certo de pessoas na terça?
Geralmente a gente atende até 15, certo? Aí, não tem agenda para essa terça? Para a próxima terça, a gente já agenda para a próxima, ou para a próxima, e assim por diante.
A pessoa pode agendar pelo celular também, né, doutora?
Pode agendar pelo celular da clínica também.
Vamos relembrar o telefone?
Vamos sim.
Lembrar, porque deve ter uns tempos que o celular foi embora, aí o pessoal fica no desespero, né? Mas nós temos o celular.
Mas o celular da clínica está funcionando novamente, né?
E aí...
Então, deixa eu só ver o número aqui.
Principalmente o pessoal que está falando, só do sítio, você marca, vai pelo celular, não
é? É, agenda pelo celular.
Sim. E aí já marca, olha, na terça-feira tal. Aí o pessoal passa o recado já, porque é só pelo WhatsApp, né?
Isso, só o WhatsApp. É 043-99157-6324.
Vamos repetir,
99157-6324.
Esse é o telefone, pessoal.
Da clínica da UEMP. É o telefone. Não, é da clínica. Esse é da clínica.
Ah, e é através dele que o pessoal vai fazer
o agendamento para o projeto de saúde do homem.
É, então aí você faz. Aí o que é? Você, olha, eu quero fazer agendamento. Para colocar isso, o pessoal já vai indicar como fazer.
Isso, coisa já vai dar todas as orientações, como que tem que vir.
E não é máquina, viu, gente?
Não é máquina.
É duro, quando você começa a digitar e ali, aí entra a máquina falando, aí é duro. Mas ali não, ali é o pessoal mesmo que está pronto para atender, né?
Isso, e às vezes demora um pouquinho, porque a pessoa não faz só isso, tá, gente?
É, não. Mas é, então o pessoal pode. Agora quer, vem aqui já na terça-feira, se quiser para... Chegar ali, chega, que amanhã mesmo já dá para...
Documento com foto, né?
Documento com foto e o cartão SUS.
Isso na terça.
Na terça, isso.
Agora, a senhora falou que tinha mais novidades aí, doutora. Tinha mais novidade para esse ano. Além da cardiologista, tem algum fato aí para a gente colocar?
Nós estamos fazendo busca ativa aí de todo mundo que foi atendido lá desde 2013 até agora. Então, provavelmente, vocês vão receber... ligação, se o número ainda for o mesmo, provavelmente a gente consegue fazer esse contato pelo telefone. Os alunos vão buscar via Instagram, Facebook, endereço, então pode ser que a pessoa tenha mudado também. Então, se você mudou, trocou de telefone, procura a clínica e fala, eu fui atendido no projeto lá na usina, eu fui atendido no projeto lá na Sagai, eu queria remarcar. Então, a gente já faz, já remarca e já faz, nós vamos, lógico, fazer todo um histórico, né, para saber o que aconteceu aí nesses últimos anos, vamos saber se teve alguma complicação, se não teve, como é que está a saúde, e vamos fazer todos os exames novamente.
Se a pessoa tiver o exame guardado, é bom até trazer, né? Para ver a data, ver certinho.
Sim,
quando foi.
pode trazer, que é importante para o nosso histórico clínico, né?
E pessoal, que é uma vez por ano, gente, não é cada seis meses, tem gente que quer fazer cada seis meses.
A não ser que a pessoa tenha alguma alteração e que a gente pede para repetir o exame, porque também acontece, tá? Então, se deu uma alteração muito grande, a gente faz uma orientação ou faz um encaminhamento, muitas vezes a gente pede para a pessoa voltar antes, tá? Mas se não foi pedido para voltar antes, uma vez por ano é suficiente.
É suficiente, então é...
Mas é importante fazer prevenção pelo menos uma vez por ano.
É porque tem pessoal que, eu fiz em novembro, então não deu um ano ainda. Dá para esperar mais um pouquinho.
Dá para esperar mais um pouquinho, mas não precisa esperar chegar novembro. Posso vir em outubro, certo? Que é mais tranquilo, porque geralmente em novembro a gente vai sim em todos os postos, tá? Mas você não precisa esperar chegar novembro, porque os mesmos exames que a gente faz em novembro, nós fazemos o ano inteiro.
Bom, e lembrar que tudo isso que é feito é gratuito.
Gratuito, sem custo nenhum.
Ah, então, pessoal, o único trabalho que você tem é de vir aqui na clínica para fazer.
Isso.
Para fazer o exame. Na terça e depois a coleta do sangue.
Isso.
A coleta do sangue é feita aqui mesmo também,
aqui,
né?
Aqui mesmo na clínica. Isso.
E eu acho que é engraçado que, às vezes, quando a gente fala da clínica, antigamente não tinha um laboratório, dependia tudo, né, de levar para outros.
Isso.
E agora nós temos esse laboratório aqui dentro da FAUME. É que dois, três anos que está o laboratório?
Faz dois anos e pouquinho. Eu não lembro a data exata,
mas
não.
Foi um passo, porque antigamente você tinha que esperar ir lá para Curitiba, no LACEN, não sei o quê.
Existem coisas que a gente ainda manda para o LACEN, mas isso depende de algumas coisas. Mas é tudo via Secretaria de Saúde, né? Então, gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, né? Então, não tem custo para o paciente, mas esse recurso vem de algum lugar, né? Então, nós temos parceria com a Secretaria de Saúde, com a Fundação Araucária, né? Que a gente tem aí esse projeto aí da gente fazer essa busca ativa aí de todos os pacientes de 10 anos atrás. É um projeto que é financiado pela Fundação Araucária. Então, nós temos bolsistas, Fundação Araucária, CNPq, né? Temos bolsistas da FUNCETIC, um projeto da GEUNE. Então, todo o custo, né, desses exames é tudo custeado via projetos, pela própria UEMP, né? Nós temos também financiamento da própria universidade, então por projetos de extensão, né? Então a gente conseguiu o kit, tubo, via recursos de extensão, recursos de pesquisa. Então, gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores aí, né? E a Secretaria de Saúde, que é uma grande parceira.
O meu esposo foi acompanhamento com o Dr. Charles, e já faz tempo, e já tinha pedido o retorno, e foi para agendar, marcaram lá para o agendamento do Posto de Saúde Central.
É porque o Dr. Charles, ele atende tanto aqui quanto no Posto Central. Então, geralmente, eles agendam para aquele que tem data mais próximo. Então, pode ser que o retorno seja tanto na clínica quanto lá na secretaria. Porque o Dr. Charles atende aqui no município toda semana. Só que aqui na clínica, ele atende só uma vez no mês.
Então por isso que o pessoal. Mas é um trabalho, é uma parceria do município
com a universidade. Isso.
Bom, professora doutora Natália Guerra, mais alguma coisa que você queira destacar para os nossos ouvintes, aqueles que querem fazer exame e tal, para a gente fechar essa nossa participação nessa segunda, retornando aí o trabalho da saúde dos homens nesse ano de 2026.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui e convidar todos os homens aí, acima de 18 anos, tá, gente? Acima de 18 anos, até qualquer idade, nós atendemos aqui no Projeto Saúde do Homem. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez à Rádio Cabiúna por abrir esse espaço, né? E agradecer aí a todos os parceiros e falar que nós estamos disponíveis, né, para atendimento aí de todos os homens de Bandeirantes aí da região, né, dos municípios parceiros. Então, esperamos vocês para fazer prevenção e cuidar da saúde. Não esperem ser tarde demais, né?
Porque, de repente, a hora que você vê, já passou o tempo. E, consequentemente, se passar de tempo, a hora que você for ver, já está na...
Já não tem mais jeito.
Já está no bico do corvo, como diz o ditado. É verdade, Você tem que ser realista, que às vezes a gente não é realista. E a vida é assim, né? A gente tem que ter ideia, tem que ter esse pensamento, porque... Na verdade, o homem é muito despreocupado, né?
Eu também gostaria de agradecer as meninas da clínica, né? A enfermeira, a técnica, a secretária. Gostaria de agradecer a diretora, que é a Flávia. A todos os... Uhum. A Carla, a Sandra, a dona Neide, a Cat, gostaria de agradecer todo mundo que trabalha ali na clínica, todos os nossos alunos, né? Tanto os nossos alunos bolsistas, nossos alunos voluntários, nossos alunos de extensão. Então, muito obrigada pela parceria, né?
E agora saem uns, entram outros, né?
A gente sempre tem alguma rotatividade. Então, a galera que formou, então tivemos bolsistas que formaram, tem alunos do primeiro ano entrando, mas assim, a gente tem alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano que trabalham no projeto. E tem alunos que estão com a gente aí desde o primeiro ano até formar, né?
E a Fundação Araucária é sempre presente também, né?
Sempre presente, ajudando aí com as nossas bolsas.
Esse é um projeto desenvolvido lá, né? Através da doutora Natália, né?
Isso.
Tá certo.